Olá, ouvintes da Rádio Nacional e da Rádio Agência Nacional. Diante dos ataques promovidos por uma facção criminosa no Rio Grande do Norte e da operação da Polícia Federal que prendeu suspeitos de outra facção de São Paulo com planos de sequestro e homicídio de autoridades e servidores públicos, vamos conversar com a professora Camila Nunes Dias, doutora em Sociologia e professora da Universidade Federal do ABC Paulista. Ela também é uma das autoras do livro A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil. A professora Camila atua principalmente em temas ligados ao sistema prisional, à criminalidade organizada e à segurança pública, e vai poder nos explicar um pouco sobre a história e atuação dessas organizações no Brasil. Professora Camila, muito obrigado por nos receber. É um prazer ter você aqui com a gente.
Eu que agradeço, Lucas. Bom dia.
Olha, Camila, primeiro, explica para os nossos ouvintes qual que é a origem dessas organizações, como o PCC, né, de São Paulo, e o Sindicato do Crime, que tem sido apontado aí como responsável pelos ataques no Rio Grande do Norte. Existe algo em comum entre essas organizações?
Sim, a gente costuma chamar de facções, mas eles têm em comum a origem dentro dos estabelecimentos prisionais, né, que... numa origem que está vinculada à reivindicação por contra a opressão existente dentro das prisões, né, e reivindicação por direitos, né? A gente sabe que o sistema prisional brasileiro é um sistema violador de direitos, e sempre foi, e continua sendo. Então, esses grupos surgem nesse contexto, o PCC em São Paulo, o Sindicato do Crime do Rio Grande do Norte surge já lá por 2013, já num contexto até de reação também ao PCC, que estava se espalhando pelo Brasil, mas ele surge, então, dentro desse campo aí de reivindicação por direitos e como reação também à chegada do PCC.
O surgimento do PCC, professora, tem alguma ligação com o massacre do Carandiru?
Sim, tem uma relação direta, né? O PCC surge em 93, o massacre do Carandiru foi em 92, né? Então, o surgimento do PCC é uma espécie também de busca de união dos presos contra aquilo que eles entendiam que seria uma ameaça à segurança deles, né? Que o governo do Estado, através da polícia militar, promoveu ali o massacre de 111 presos, quem garante que não iria aquilo se repetir, né? Então, nesse contexto é que o PCC foi criado.
Sobre os ataques no Rio Grande do Norte, algumas linhas de investigação apontam que as ações seriam uma represália contra as condições dos presídios do Estado. A senhora acha que é isso mesmo? Afinal, o que está por trás desses ataques, professora?
No meu entendimento, é isso mesmo. Sabe, Lucas, a gente não pode pressupor que as pessoas sejam torturadas reiteradamente dentro de estabelecimentos prisionais, como é o caso do Rio Grande do Norte, que vários relatórios, incluindo o mais recente, que relata atrocidades cometidas contra os presos, né, por servidores públicos, e a negligência, a omissão das autoridades que nada fizeram para impedir, para punir ou para interromper esse processo, e não dá para a gente pressupor que isso vai continuar assim indefinidamente, não vai haver reação. Inclusive, foi colocado no relatório da transição, o atual ministro da Justiça também ignorou. Então, quando você ignora uma violência sofrida por uma população, uma violência gravíssima, não estou falando de violência banal, um crime de agentes públicos fica impune. Infelizmente, às vezes a resposta violenta é a única que é aquela que é ouvida. Então precisou dessa violência nas ruas para que a sociedade, de uma maneira geral, falasse sobre esse assunto.
Perfeito, professor. Agora, sobre a operação do PCC, né, que previa sequestrar autoridades e servidores públicos, o que dá para dizer sobre esse caso com as informações que a gente tem até agora? O que eles queriam, né, com essa ação de monitorar servidores e autoridades, professora?
Primeiro, eu acho que até o momento tem uma grande confusão em relação a esses casos, né? No caso do senador Sérgio Moro, que se pretendia sequestrar, que se pretendia executar. Ora, você me pergunta o que eles queriam, né? Então, a partir das informações da imprensa, se é sequestro, você tem um objetivo, né? Pode ser troca por um preso, por alguém que está preso, enfim, ou dinheiro, alguma coisa do tipo. Se você quer executar, o objetivo é outro, você quer matar, então você não tem nenhuma lógica de barganha envolvida. É uma vingança, aí no caso, seria, por exemplo, porque a partir depois da gestão Sérgio Moro se interromperam visitas íntimas. Então, está muito confuso até o momento, eu estou acompanhando pela imprensa, né, também, mas a compreensão disso, só parte, ela só vai acontecer quando a gente entender direito o que, que aconteceu. Né? No caso do promotor, Lincoln Gakia, é um outro caso que não tem relação com o material encontrado relacionado ao senador Sérgio Moro, mas está sendo divulgado como se fosse uma mesma coisa, né? O promotor Lincoln já vem sido ameaçado pelo PCC há muitos anos, né? Ele vem à frente no combate ao PCC em São Paulo há muito tempo, através do GAECO. Então, é um contexto um pouco diferente. Realmente precisaria compreender melhor o que está acontecendo.
Perfeito. Professor, uma última pergunta, né? Diante da sua experiência em relação às organizações criminosas aqui no Brasil, o que, que poderia ser feito pelo Estado para minar o poder delas e reduzir essa influência que hoje elas demonstram ter no território nacional?
Olha, Lucas, eu acho que o poder das facções, ele só vai ser reduzido quando se enfrentar aquilo que produziu esses grupos, né? Então, enquanto se apostar apenas na repressão a eles, enquanto se apostar só nisso, não vai ter nenhum tipo de avanço, né? Nesse enfrentamento. Tem que se enfrentar as causas. E as causas, a causa primária é a superlotação e as péssimas condições das prisões. Enquanto as prisões continuarem sendo celeiros de grupos criminais, pode se matar, pode fazer o que for, a gente não vai se resolver o problema, vai se apagar um incêndio e daqui um ano ou 6 meses, enfim, a gente vai estar falando de novo do assunto, porque uma nova crise está acontecendo. E é assim, é cíclico, né? O efeito que eles produzem de violência são sempre assim, similares, né? E eles, volta e meia, ocorrem em ciclos.
Perfeito, professora. Muito obrigado por nos receber aqui na Rádio Nacional. Eu conversei com a doutora em Sociologia pela USP e professora da Universidade do ABC Paulista, Camila Nunes Dias, especialista em segurança pública e crime organizado. Muito obrigado, professora, e até a próxima.
Eu que agradeço o convite e fico à disposição. Obrigada.
Obrigado.